prazer poder falar com vocês.
Deputado, esse trabalho a ser desenvolvido para fazer com que nós tenhamos aí mais uma unidade de terapia intensiva funcionando aqui na nossa região, que é o caso do hospital em Santo Antônio. Como é que está a situação?
Bom, veja, essa é uma situação antiga, né? Na época do governo Beto Richa ainda, nós inauguramos essa UTI. Depois veio o governo da governadora Cida, que também teve avanços importantes ali, principalmente com a questão da FUNEAS, né, da Fundação Estatal de Saúde. E agora no governo Ratinho Júnior, parece que finalmente algo está se concretizando. A preocupação de todos nós é que a UTI está pronta, né? Existe uma UTI moderna, toda equipada, com 10 leitos, com possibilidade de atender toda a nossa região, e que a gente, por burocracia, infelizmente, ainda não conseguiu botar em funcionamento. Essa semana parece que as coisas desanuviaram um pouco e começaram a funcionar de verdade. O que acontece é que, após muitas conversas com o secretário Beto Preto, após muita negociação e principalmente fazer justiça ao secretário, tem dado uma atenção importante aqui para a nossa região, eu, o deputado Romanelli e tantos outros, acabamos conseguindo, numa articulação, possibilitar que isso se torne realidade. Haverá a terceirização dos serviços da UTI para uma equipe médica para administrar essa UTI. Existia ainda a necessidade de um tomógrafo para poder dar retaguarda para essa UTI, o que é exigência e é necessário, e também alguns leitos de retaguarda, que são aqueles leitos normais, leitos de enfermaria, para quando o paciente já saiu do CTI, já saiu do UTI, pode ir para esse leito que é mais simples ou vice-versa. Esse hospital aqui do Norte Pioneiro, esse hospital aqui em Santo Antônio da Platina, é um hospital que tem funcionado mais para partos, obstetrícia e cirurgias eletivas. Ali funciona também a UTI neonatal, que é a única que nós temos na região. E havia também essa preocupação quanto à chegada de pacientes com coronavírus no hospital regional acabar infectando a UTI neonatal, que ficava exatamente ao lado dessa nova UTI. Aí os médicos ali, a doutora Úrsula, a doutora Carla, o doutor Zé Mário, o doutor Fábio e tal, trabalharam, conseguiram alocar relocar essa UTI neonatal, possibilitados de tornar realidade o funcionamento dessa UTI aqui em Santo Antônio da Platina. É importante ressaltar, nós temos 4 UTIs na região, né? Nós temos a UTI em Bandeirantes, aí na Santa Casa, que vocês conhecem. Nós temos UTIs em Cornélio Procópio, temos UTI em Jacarezinho, na Santa Casa de Jacarezinho, e essa UTI do Hospital Regional aqui do Norte Pioneiro, que é a única que ainda não está funcionando. Então a gente precisa começar uma urgência que ela comece a funcionar, e parece-me que agora as coisas começaram a andar de verdade. Essa pandemia nos abriu a oportunidade de fazer com que essa UTI funcione, tendo o ministro Mandetta lá no Ministério da Saúde, que é o responsável pela habilitação e por pagar essa conta toda, que é nosso parceiro, nosso amigo, nosso companheiro de partido, e está trabalhando lá para que isso se torne realidade também.
Olha, a gente até tinha esquecido de Jacarezinho, realmente também tem um Jacarezinho, porque para atender toda a nossa região, se caso vinha, né, a estourar isso tudo, nós vamos precisar de todos, né, deputado? E, consequentemente, necessário.
Sem dúvida.
E aí essa UTI adulta aí do Hospital Regional seria fundamental a abertura dela.
Veja, a preocupação que nós temos é tão grande, e o ministro tem conversado muito isso conosco, nós vamos precisar de todos os leitos com respirador possíveis no Brasil, tá? Inclusive, estamos lançando agora um novo projeto lá no Ministério da Saúde, um novo programa, para que leitos particulares, ou seja, o médico que tem a clínica de cirurgia plástica, que tem uma clínica de pequenos procedimentos e tal, e que mantém um leito, pelo menos, equipado com carro de parada, com respirador, com BIPAP, equipamentos de uma CTI, possa alugar esses equipamentos para o governo federal, para que eles sejam utilizados na necessidade do coronavírus. Então, assim, nós precisamos de todos os possíveis e destinados, todos os possíveis e imagináveis que sejam destinados ao tratamento dessa enfermidade. Então, assim, abrir UTI é para ontem, né? Isso é urgência, urgentíssima. Existe uma dificuldade de financiamento em dias normais, né? Um leito de CTI custa, e custa muito caro. E agora, com essa questão da pandemia, nós estamos alocando todos os recursos do SUS e do Ministério da Saúde para preparar o Brasil para o problema que pode vir a chegar. Graças a Deus, aqui no Norte Pioneiro, ainda estamos numa situação tranquila. Parece que há um caso, que foi confirmado essa noite em Quatiguá, se eu não me engano. Mas, por enquanto, ainda estamos numa situação tranquila. O que acontece é que vai chegar, assim como vai chegar em todos os lugares. A gente precisa estar preparado para isso. E aqui na nossa região, nós temos profissionais bons o suficiente para tratar da nossa população. Nós precisamos da estrutura hospitalar que agora está se tornando realidade.
Mesmo porque aquele aditivo que foi colocado em 2017, através da sua pessoa, parece que agora vai mesmo, né, deputado?
Não, e essa é uma dedicação pessoal minha. Até o doutor Pedro Claro era prefeito de Santo Antônio da Platina na época, e a gente trabalhava muito nisso, o Romanelli junto, e buscando e correndo atrás e forçando os secretários dar efetivamente estrutura para esse hospital aqui da região. E agora está se tornando realidade. Fizemos esse aditivo de mais de R$200 na época, para que precisasse, que precisava para reequipar. E agora está tudo pronto, esperando os pacientes. E ontem já fizeram um monte de entrevista com o pessoal de enfermagem para contratar o pessoal, e os médicos já estão disponíveis. Então acho que agora finalmente vai se tornar a realidade.
Lembrar sempre que tudo, quando se vai se tornar nisso, é moroso, né? É demorado. Mas uma hora sai, né? E dessa feita vai sair.
Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu quero... Infelizmente, a condição para abertura não é ruim e não agrada a ninguém. Mas, finalmente, nós vamos ter uma estrutura perene, permanente, aqui no Norte Pioneiro, para atender a nossa população.
Bom, deputado, a gente sabe que apesar do coronavírus, aquela coisa toda, o trabalho dentro do Congresso continua, mesmo a nível virtual, mas continua. E o trabalho não pode parar. E é lógico a preocupação também com as verbas para os municípios, não?
Não, sem problema, sem dúvida nenhuma. A gente tem feito as sessões via videoconferência, né? Os projetos estão andando. Inclusive, destacar o meu projeto aí, que trata da anistia das dívidas dos hospitais filantrópicos, né, das entidades filantrópicas, que é o caso das Santas Casas, o caso dos hospitais, que vai possibilitar que eles consigam ter dinheiro para investimento. Aumentando os leitos de CTI e contribuindo com os programas do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus, haveria o perdão da dívida dessas entidades filantrópicas. E isso é importante porque tem muita entidade filantrópica que está cadastrada no CADIN, que está na dívida ativa da União, tem dívida com a Receita, dívida com o INSS, e que não consegue receber os recursos que precisa receber agora para ficar preparado para o enfrentamento do Covid-19. Então, esse projeto deve ser pautado essa semana já. Até vou ter que fazer um esforço pessoal aqui de deixar meus filhos em casa e ir para Brasília de máscara, de luva, mas tentar negociar para que a gente paute esse projeto e consiga aprovar isso o mais rápido possível, para que a gente consiga atender as necessidades das filantrópicas no momento em que nós precisamos muito mais deles do que eles da gente.
Agora, esse projeto 694, deputado, que estaria tramitando, o senhor acredita que consegue essa semana ainda mesmo? Porque isso aí seria um auxílio grande, principalmente no atendimento, né, da Santa Casa, para aumentar, aí, vamos dizer assim, 30%, 40%, 50% do atendimento médico dessas Santa Casas, né?
Não, sem dúvida. A nossa negociação está indo muito bem. Ontem eu consegui as assinaturas necessárias para um regime de urgência desse projeto. Isso faz com que ele deixe de passar por todas as comissões e vá direto ao plenário, ou seja, a gente já tem os apoiamentos necessários, mais de 300 deputados apoiaram, e vamos colocá-lo na reunião de líderes essa semana, tentar colocá-lo em plenário essa semana ainda. Se for isso, se a gente conseguir isso, é uma vitória para a saúde pública brasileira, uma vitória para todas as filantrópicas, e a preocupação de que elas estejam sem o endividamento ativo e possam efetivamente investir e dar resultado para o atendimento à população.
Mesmo porque a gente vê tanta anistia aí por aí, né, deputado? Eu acho que para aqueles que cuidam da saúde seria fundamental, né?
Não, sem dúvida nenhuma, acho que é o principal, né? Hoje se há alguém que nós temos que valorizar no país são os profissionais de saúde de todos os níveis e as entidades que nós vamos depender para curar a nossa população desse vírus. Então, eles têm que ser valorizados, têm que ser respeitados, e todos os programas que a gente puder fazer para auxiliá-los e melhorar o caixa dessas entidades, nós temos que apoiar.
Bom, deputado, nós sabemos da sua preocupação com o agricultor, com o pequeno agricultor, com o médio, com o grande, enfim, inclusive com a medida provisória do crédito rural. Agora, nessa situação de pandemia, há alguma perspectiva, há algum trabalho no sentido também de tentar auxiliar um pouco mais o nosso agricultor, apesar de ter saído há poucos dias esse crédito rural?
Veja, é importante ressaltar que nesse momento de crise, em que a gente tem a necessidade real do isolamento social, que as pessoas fiquem em casa, parem de se aglomerar, até para evitar a disseminação, o produtor rural não parou, né? Safra de milho, recorde, safra de soja, recorde, os pecuaristas mantendo o volume de produção de carne, o leite mantendo volume, ou seja, o produtor rural não parou nem um minuto, está trabalhando, está botando alimento na nossa mesa, e nós fazendo pela parte do governo e da política, mantendo os canais de logística abertos para que o produtor possa escoar sua produção e principalmente as exportações do Brasil não parem, porque nós que sustentamos esse país. Toda e qualquer necessidade do produtor rural, inclusive fizemos agora, hoje, uma negociação grande em relação à pesca, por exemplo, aos pescadores, para que a gente consiga colocar nessa bolsa auxílio aí do Corona Voucher, que a gente está chamando, né? Esses que estão impossibilitados de realizar o seu trabalho, nós estamos colocando os nossos produtores rurais em todos esses programas. Logo, logo nós vamos anunciar aí uma nova linha, um novo programa, para que os nossos produtores possam ter acesso a crédito mais fácil, além da medida provisória, que vai haver a sanção aí nos próximos dias, e também a redução de juros, tanto dos bancos privados quanto dos públicos, para que os produtores possam ter acesso a crédito mais barato.
Mesmo porque a medida provisória do agro foi aprovada agora no começo do mês, no Senado, e isso dá um, vamos dizer assim, um pouco de estabilidade para o agricultor, né?
Não, é a peça mais importante legislativa dos últimos anos, muda completamente o sistema de financiamento da agropecuária brasileira, possibilita o nosso produtor ter acesso a crédito mais barato, com menos burocracia e mais facilidade. Até na maneira como ele garante essa operação financeira, né? As garantias que ele dá na operação financeira. Então é uma vitória importante para a produção rural brasileira. Deve ser sancionado pelo presidente da República nos próximos dias, o prazo é agora dia 7 de abril, e nós vamos ter uma verdadeira transformação no agro brasileiro, facilitando a vida do produtor, que tem que ser valorizado todos os dias.
Bom, deputado, a gente sabe que hoje a gente vê o país na situação que está, e nada mais justo saber daquelas autoridades que estão presentes, como é o caso do senhor lá dentro do Congresso Nacional. Como é que está essa movimentação, essa situação? Qual é o pensamento do governo, já que o senhor transita ali dentro, e agora com esse trabalho que deve ser feito através do Ministério da Cidadania, a quem o senhor tem um acesso muito grande, que é o deputado Onyx, o ex-deputado, o que é que pode se colocar de positivo a mais para a nossa comunidade?
Bom, é importante que nessa pandemia nós criamos vários programas importantes no governo federal, né? Nós aumentamos agora mais de 1,5 milhão de famílias no Bolsa Família. Nós, ontem foi anunciado pelo Montezano do BNDES, pelo Pedro, presidente da Caixa Econômica, novas linhas para micro e pequenos empresários, micro e pequenos empreendedores, que é a maioria da população ativa brasileira, que gera emprego para a população. A redução de juros, a facilidade de acesso a crédito, subsídio para folha de pagamento por 2 meses. Ou seja, o governo tem trabalhado preocupado também com a questão da saúde, mas com a questão da economia, né? A gente sabe que o país não pode funcionar normalmente, a gente sabe que a população não pode ficar transitando livremente, não pode ficar uma nova Itália aqui no Brasil. A gente precisa ter esses cuidados, mas a economia não pode parar de girar. Para a economia não parar de girar, a gente precisa auxiliar, precisa estender a mão forte do governo para que os negócios continuem abertos, as pessoas continuem tendo suas rendas. E é isso que a gente está preocupado em fazer, buscar os entendimentos e buscar as linhas necessárias do Tesouro da União para que a gente possa auxiliar a população em todos esses sentidos. É isso que o governo tem feito, seja no Ministério da Cidadania com Onyx Lorenzoni, seja na Agricultura com a Tereza, seja no Banco Central, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNDES e no Ministério da Economia, para que a economia tenha efetivamente dinheiro circulando e as pessoas não tenham o sentimento de diminuição de renda nesse momento de tanta dificuldade. A preocupação é que o Brasil continue trabalhando, sempre lembrando do cuidado em relação à saúde, para que a gente não tenha transmissão exagerada desse vírus.
Bom, deputado, a gente parte daquele princípio que a gente sempre puxa sardinha para o nosso lado, né? Verdade é bem essa. E a nossa região, obviamente, que através do senhor, que tem um achego maior com o Onyx Lorenzoni, que hoje está numa pasta que é a cidadania, que é fundamental para algumas obras a nível regional. O que é que dá para se destacar em nós aqui, com alguns pedidos do prefeito municipal, alguns projetos que foram levados até essas mãos? Como é que está essa situação?
Estamos trabalhando, estamos buscando, estamos atrás desses recursos. São programas importantes do Ministério da Cidadania na assistência social, no CRAS, no CREAS, no atendimento à população. A área de esporte está toda ali dentro também. Óbvio que com no momento que a gente está vivendo, com essa crise instalada, esse decreto de emergência nacional, a gente tem alguns programas que ficam meio estacionados, mas o meu compromisso com Bandeirantes é cada dia maior. A gente tem trabalhado para buscar os resultados, até aproveitar e mandar um abraço aí para todo o nosso time de Bandeirantes, toda a equipe que nos ajuda aí, para que a gente consiga ter efetivamente resultado para a nossa cidade. O mínimo que eu tenho que fazer é honrar o apoio que eu tive aí nas eleições e a gente só consegue fazer isso dando resultado. Até dar em primeira mão aí para vocês, estamos abrindo uma estrutura em Bandeirantes, um escritório de representação política, porque para mim é o centro da MUNOP. É Bandeirantes e é aí que vai partir todo o meu trabalho para a região.
E partindo desse princípio, deputado, nós tivemos esses dias aos membros da prefeitura no seu gabinete, aquela coisa toda, para tentar destravar alguns pontos de Bandeirantes. Como é que está essa situação? Foi feito algumas, na oportunidade foi destravado alguns, inclusive a Escola Santa Terezinha. Tem alguma novidade?
Não, nós estamos no FNDE, trabalhamos com as obras da educação, né, tanto de escola quanto a construção e reformas, buscando atendimento também na área de saúde, com custeio, aumento de teto e a possibilidade de liberação de mais recursos para a área de saúde. Para Santa Casa fizemos uma liberação importante de recursos também. Então, assim, trabalhando todos os dias, buscando dia a dia as necessidades de Bandeirantes. Destaque importante para a prefeitura e também para os vereadores, que têm cobrado sempre e sempre que necessário comparecem com a documentação que é necessária para a liberação desses recursos. No orçamento impositivo, colocamos emenda, tanto de emenda individual quanto de emenda de bancada, para atender o município de Bandeirantes. Então, a população pode ficar tranquila que tem um deputado representando lá em Brasília.
Bom, deputado, eu gostaria de deixar os nossos microfones à disposição para algo mais. O senhor que está aí na sua casa, nesse momento, 12 horas e 14 minutos, gentilmente nos atendendo, para falar com a nossa população, falar com os seus eleitores também, consequentemente de toda a nossa região, sobre o trabalho desenvolvido e sobre essa preocupação com a saúde, principalmente no sentido de tentar amenizar essa possível, né, esse possível estrago que deve fazer esse coronavírus em toda a nossa região, em todo o país.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade para a população de entrar nas suas casas através da rádio, conversar com cada um que está nos ouvindo agora, deixar claríssima a nossa preocupação em relação ao coronavírus. Eu sei que está todo mundo ansioso para sair de casa, todo mundo quer voltar ao trabalho, todo mundo quer abrir as lojas, quer gerar economicamente, mas nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com os mais velhos, cuidado com os mais vulneráveis, evitar que esse vírus circule com mais rapidez, com mais facilidade, porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde, apesar de ser o maior do mundo em tamanho, a gente não vai conseguir dar conta do recado. Então é importante que a gente consiga baixar essa curva, diminuir a velocidade de contágio, para que o sistema de saúde dê conta e a gente tenha o número menor possível de perda de vidas nessa pandemia. E fica o meu recado aí, meu apelo para a população, que eu sei que está todo mundo ansioso, está todo mundo nervoso e todos os dias falam isso comigo, mas nós passamos apenas alguns dias de quarentena, nós precisamos aguentar aí pelo menos mais 2 semanas, senão a gente vai ter uma catástrofe na saúde pública brasileira e vamos perder muitas vidas. O que a gente não quer é perder essas vidas e fazer com que o Brasil dê exemplo no combate a essa pandemia. Então fica o meu abraço a todos, o meu agradecimento e vamos ficar em casa, gente. Vamos nos cuidar. Um grande abraço a todos vocês.